Olá, investidores, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui no canal do Suno Notícias, uma parte da programação que a gente criou desta semana de FIIs e dividendos. A gente vai falar um pouco hoje sobre os diferentes riscos dos fundos imobiliários. Você sabe disso, né? Os fundos não são todos iguais, tem um monte de diferença, não só de tipos, né? Não só tem fundo de papel e fundo de tijolo com as suas especificidades, mas claro, os portfólios desses fundos também variam bastante entre si. E claro, alguns têm mais risco, outros têm menos risco. E a questão é, como será que isso impacta, por exemplo, nos dividendos que eles pagam, né? Nos rendimentos mensais? Será que isso acaba impactando também as cotas, a liquidez, a possibilidade de novas emissões? Tem muita coisa para a gente entender aqui. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está aqui no lugar certo. Bom, eu vou trazer para a nossa conversa o nosso especialista do dia. Ele é da C Capital, é o Gustavo Haas. Ele é sócio e gestor da C Capital. Ele vai ajudar a gente com todo o didatismo dele, como a gente conversou no offline aqui. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Suno Notícias. Boa tarde para você.
Boa tarde, obrigadão aí pela introdução, Greg.
Gustavo, então vamos lá. Então, explica para a gente quais são os diferentes níveis de risco dos fundos imobiliários. Aqui a gente está falando dos FIIs de papel, especialmente, né? Aqueles que não têm exatamente prédios ou investimentos imobiliários ali dentro da sua composição, mas sim operações de crédito, né? Quais são os diferentes riscos que estão dentro desses fundos?
Vamos lá, o fundo de papel, o risco dele está na realidade nos papéis que ele compra, né? Então, o fundo de papel, a gente vê que alguns gestores, alguns fundos específicos preferem comprar papéis que são chamados de high yield, que são papéis que geralmente a rentabilidade é mais alta. Tem papéis que a turma costuma chamar de high grade, que é o contrário, né? São papéis, em geral, de empresas um pouco melhores, que têm a rentabilidade mais baixa. O que que é uma máxima de mercado que também é verdade para dívida? Quanto mais arriscado o negócio, maior o retorno que o investidor deve esperar para ter aquele negócio no seu portfólio. Então, se eu for emprestar dinheiro hoje para Microsoft, eu posso receber uma rentabilidade mais baixa do que se eu for emprestar dinheiro para uma empresa muitíssimo menor e muitíssimo menos consolidada do que a Microsoft. No
Você
fundo de
embute
papel.
nos juros daquele empréstimo o risco da operação. Óbvio, como qualquer pessoa, né? Uma pessoa que tem um histórico
Exatamente.
de endividamento que não pagou, que o nome foi para o Serasa, voltou, numa operação de crédito, ela vai pagar juros mais altos do que uma pessoa que tem uma renda boa, que nunca se endividou enormemente antes, que sempre pagou tudo em dia. Vale para todas as operações, né?
Exatamente. Então, os fundos de papel, eles em geral se dividem em duas classes, que é essas que eu acabei de citar: os fundos high yield e os fundos high grade. E aí, entrando um pouquinho mais no detalhe, o que que geralmente compõe o risco de uma operação? São duas variáveis principais. A primeira dessas variáveis é qual que é a chance do seu devedor te dar default. Default é se ele não pagar essa dívida. Isso é um percentual,
Famoso calote, né?
o famoso calote. Isso é um percentual que varia em função da empresa, varia em função do cash flow, varia em função do projeto, varia em função de uma série de variáveis, em alguns casos até qualitativas. Quem é o empresário, né? Quem que está lá na empresa e tal. E tem uma outra variável que é assim: o que que acontece se esse cara me der o calote? Que é a garantia. Então, a composição dessas duas variáveis que trazem o risco de uma operação. Por que que eu estou trazendo isso? Tem muita gente que olha operações que pode ser que tenha uma chance grande do cara me dar calote, mas se eu tiver garantias muitíssimo boas, eu sei que eu vou reaver o meu dinheiro. E muitas vezes a gente vê operações imobiliárias que estão nesse perfil. São empresas, eventualmente, que não estão com cash flow tão estruturado, empresas menores que estão passando por alguma dificuldade. Mas o cara dá tanta garantia real para a operação. O que é uma garantia real? É, se ele não pagar, eu eventualmente retomo alguns imóveis, eu consigo vender alguns imóveis e reaver o meu dinheiro, que a operação eventualmente se torna boa. O papel de qualquer gestor é tentar navegar decentemente nessas duas variáveis aí. Hoje, a gente vê gente fazendo um bom trabalho nesses dois extremos, ou vão para operações que são mais high grade, por conta dessas duas variáveis, ou empresas boas, boas garantias na dívida, ou operações mais high yield, que em geral têm garantias piores. É, que aí depois, um pouco mais para frente, a gente fala um pouquinho mais disso. Mas essas operações mais high yield, elas necessariamente têm que ter uma rentabilidade melhor, porque o investidor que está colocando dinheiro nelas está disposto a correr mais risco. Uhum. É, a gente aqui, né, na C Capital, o nosso fundo é o CYCR11, a gente se chama de uma empresa que é middle grade, que está meio que no meio dessas duas coisas, porque a gente quer, a depender do ciclo de juro, navegar em algum desses espaços, mais ou menos. É, eu vou me alongar um pouco até para me explicar o que, que isso quer dizer. É, o que, que é a nossa sensação aqui, né? Tem momentos no mercado que o prêmio por você tomar risco, ele é mais alto ou mais baixo. Hoje, a sensação que eu tenho é que o prêmio por tomar risco, ele está mais baixo. Então, hoje, a gente está... O que eu vejo em alocação nossa do nosso portfólio. A gente está correndo para operações um pouquinho mais seguras e recebendo boas remunerações com essas operações. Por que isso? Taxa de juro real está mais alta, a Selic todo mundo aí deve estar acompanhando, a Selic está super alta, na faixa de 14%. Então, é um mercado que está muito pouco líquido. Então, a gente encontra muitas boas empresas dispostas a dar boas garantias e, mesmo assim, pagando uma taxa de juro mais alta. Então, a sensação que a gente fica hoje na nossa esteirinha é que vale mais a pena ficar nesse middle grade para o high grade hoje do que a gente ir do middle grade para uma operação muito arriscada, porque eu acho que o prêmio de risco que essa empresa ou que essa operação vai me pagar não vale esse risco que a gente está assumindo.
Não, mais didático que isso, impossível. Estou muito feliz aqui. Então, basicamente, o trampo do gestor, né? Imagina, vocês têm o CYCRO, vocês têm lá várias operações que vão compor o portfólio daquele fundo, operações de crédito, de quaisquer tipos. A gente está num momento em que rolou deflação, uma deflação ali que foi mais fabricada do que produto da dinâmica econômica em si, mas que agora a gente está vendo um reequilíbrio. A gente está numa Selic hiper alta de 3,65 e que deve ser mantida assim pelo menos por mais uns 6 meses. As sinalizações todas caminham nessa direção. E a gente conversou sobre isso com o Dani na quarta-feira. Ele estava explicando para a gente como que vocês fazem essa gestão ativa, né? Olhando para o cenário macro, as modificações que vocês estão fazendo. Mas independente do cenário macro, vocês também estão olhando para outros tipos de operação que não são somente os famosos CRI, né? Eu queria entender, olhando para o portfólio do CYCR11, quais são os produtos que estão lá dentro. Na hora que vocês se reúnem e falam, vamos olhar para aumentar o patrimônio aqui, quais operações estão no radar de vocês e o que já está hoje no fundo?
Legal. Então, vamos lá. Hoje, por regulamento até, o que a gente pode investir dentro do CYCR11? A gente tem que investir 67% do nosso patrimônio em CRIs mesmo, que é essa operação aí que você mencionou, Greg, que é uma operação de dívida, então certificado de recebíveis imobiliários, é como se fosse uma dívida para alguma empresa ou para a conclusão de algum projeto. E 33% do nosso fundo a gente tem discricionariedade para fazer investimentos diferentes. O que a gente tem feito que eu chamo de investimentos diferentes aí? A gente tem feito operações que a gente entra no equity de projetos mesmo. Então, suponha que você é um empreendedor de um tamanho pequeno ou médio, compra um terreno na cidade de São Paulo, na saúde, quer fazer um projeto residencial, vai lá, aprova esse projeto, vai fazer um lançamento imobiliário, vender para clientes, e vai construir o prédio e vai ter o retorno que esse investimento residencial vai te trazer. A gente tem no nosso portfólio, tem mandato para isso, fazer investimento junto com esses pequenos incorporadores no que a gente chama de SPE, que nada mais é, a SPE, que é uma sociedade de propósito específico, nada mais é do que uma empresa criada para fazer esse projeto específico. Então a gente entra nessa SPE, a gente vira sócio da SPE, uma incorporadora vira também sócia dessa SPE, e a gente desenvolve esse projeto imobiliário junto.
É uma sociedade que é criada para um projeto imobiliário específico.
Exatamente. E Por que que isso difere bastante dos CRIs? Isso é uma operação que a gente chama de equity, uma operação em um projeto natural, normal. Primeiro que, em geral, essas operações não têm rentabilidade garantida, né? Nem o CRI tem, mas o CRI, pelo menos, você tem uma taxa de juros esperada ali que você espera, né, que o seu devedor te pague ao longo do tempo. Sim. A operação de equity, ela é uma operação muito mais arriscada. Então, como eu trouxe lá no começo, se ela é mais arriscada, nós aqui da Sicap, o nosso papel é achar uma operação que tenha a remuneração condizente com esse risco a mais que a gente está tomando. Então, só para dar ordem de grandeza, hoje o nosso fundo é composto de operações que rendem, em média, aí 9% acima da inflação de dívida. Então, IPCA mais 9, eu estou sendo simplista aqui, tá?
Tá.
Essas operações de equity, né, que a gente entra em SPE, a gente, em geral, está buscando 20% acima da inflação, 25% acima da inflação em alguns casos. Porque a gente sabe que, se o apartamento vender mais barato, eu vou ter um prejuízo, eu vou ter uma rentabilidade menor. É, se a obra estourar, pode ser que eu tenha uma rentabilidade menor. Se a obra demorar mais a ser entregue, se eu vender mais devagar do que eu projetava, então eu corro vários dos riscos de mercado que numa dívida tradicional eu não estou disposto a correr. E por isso que a gente cobra uma rentabilidade também muito maior do projeto. O que eu acho que é o nosso diferencial nesse caso, né? A gente aqui tem muito conhecimento do mercado imobiliário em si. Então, o nosso papel aqui é escolher bem os parceiros, escolher bem os projetos, para a gente se blindar e ter essas remunerações que a gente espera. Hoje, a gente prefere fazer essas operações de equity com bons parceiros, tendo essas rentabilidades de 20%, 25% acima da inflação, do que correr um risco de um CRI high yield, né, que é o que eu te falei, com uma empresa muito pequenininha, fazendo uma dívida com uma garantia muito ruim, porque, em geral, eu prefiro escolher bons parceiros e correr o risco do projeto do que escolher parceiros ruins ou médios, que a gente não confia tanto, e fazer uma dívida com essa turma. Então, esse foi meio que o blend que a gente achou para conseguir, na média, pagar bons dividendos, porque pensa que hoje a gente está pegando uma parte do fundo e fazendo as dívidas e uma parte muito menor do fundo e fazendo os equities. No blend disso, a gente acha que a gente vai conseguir distribuir taxas maiores do que peers de mercado aí de fundos de dívida mais tradicionais, sem a gente ter que ter no nosso balanço dívidas que a gente considera muito inseguras. Então, essa é um pouco a nossa cabeça.
É, então, porque os CRIs também têm diferenças, né? Não é porque, beleza, CRI é tudo igual. Também não tem. Os CRIs estão atrelados a outras operações que também têm os seus riscos. Esses riscos jogam os juros para cima ou para baixo, vai afetar a remuneração do fundo, vai afetar o pagamento dos dividendos. Mas dá para falar que uma empresa, eu sou aqui dono da Greg S.A., e aí eu herdei um terreno da minha tia Januza, que fica ali na Saúde, vou usar o teu exemplo. Pô, era um terreno bom, um terreno grande e tal, a casa do lado era a casa da minha prima, eu fui lá, consegui comprar a casa dela, olhei para aquilo, falei, dá para fazer um prédinho aqui, ainda mais hoje em dia, juntou 3, 4 casas antigas assim, sobe-se um prédio, né? Com grande potencial em um bairro de valorização e tal, perto de grandes eixos de transporte, tem um olhar de uma possível incorporadora para esse rolê. Só que eu não tenho a grana para fazer. Aí, sou eu quem procura a Cirela? Porque parece um negócio meio inacessível. A Cirela é muito grande, né? Ainda mais comparada a essas pequenas incorporadoras que fazem projetos aqui e acolá, né? Eu não tenho nem ideia de quantos projetos a Cirela deve estar tocando nesse exato momento. Eu sei que no meu bairro, até brinquei com o Dani aqui, no meu bairro tem uns 20. Vocês são responsáveis por boa parte do abafamento que eu tenho que fazer no escritório durante as lives aqui.
Peço desculpas.
Foi dominado. Tudo bem, tudo bem. Eu vou dar um jeito de investir nisso aí também para ver se eu tenho um retorno.
Não é dinheiro, né?
Nisso. Como que... Eu queria entender a parte política disso. São vocês que olham os empreendimentos e falam, aqui é bom. É o pequeno incorporador que procura a Cirela. E qual é exatamente a participação de vocês nessa sociedade? Vocês só emprestam a grana e o incorporador toca o resto da obra? Ou vocês também usam o know-how de vocês com as obras para pegar parte daquilo, indicação de engenheiro, fornecedor, qualquer coisa do tipo? Qual que é exatamente a participação que vocês optam por ter nessas SPS?
Vamos lá, respondendo as suas perguntas. Primeiro, quem vai atrás de quem, né? As duas coisas acontecem. mas eu diria que a maior parte das vezes é a gente que busca os incorporadores. A gente é muito ativo falando com as empresas de mercado, com quem a gente quer estar próximo, para a gente tentar desenvolver projetos juntos. Uhum. Porque o que acontece bastante, né? Esse mercado, e isso foi um passo super relevante aí que aconteceu nos últimos anos, ele hoje tem uma fonte de capital que é muito menos escassa. A gente vê muitos fundos de CRI, a gente vê muita gente com dinheiro para oferecer para esses incorporadores. Então, quanto melhor esses incorporadores, quanto mais conhecidos, quanto maiores são, mais acesso a essas casas eles têm. Então, se você não está ativamente... E aí é questão de networking, é questão de falar com essa turma, mas se você não está ativamente buscando, geralmente tem alguém que está fazendo isso e acaba que você sai perdendo e acaba não conseguindo entrar nos melhores projetos. Isso deixa de ser verdade para empresas pequenas e médias, que em geral tem menos gente atrás dessa turma e que às vezes a gente consegue fazer... a gente faz negócio com essas pessoas e a gente vê que eles têm, de fato, menos acesso a capital. Uma outra parte da sua explicação, em geral, a gente faz negócios com incorporadores. Então, infelizmente, se você, Greg, herdasse um terreno e quisesse desenvolver, talvez a gente não faria negócio com você diretamente, porque você não tem uma incorporadora formada, você ia querer começar a fazer esse empreendimento pela primeira vez. E a gente...
Ia ser mais fácil vender o terreno.
Talvez. Talvez seria mais fácil vender o terreno, permutar, fazer alguma coisa diferente. Mas a gente buscaria... A gente geralmente busca incorporadores que têm track record e a gente olha o projeto muito, muito bem. Então, a gente vai no projeto, vê quanto é que está custando o terreno, vê quanto é que está custando a obra. E aí, indo para a sua terceira pergunta, né? A gente tenta ser o que a gente chama, né, no mercado até de venture capital, de smart money, né? Então, a gente, além de investir, a gente sabe que os incorporadores têm muito conhecimento, e o cara que está lá no comprando o terreno, o cara que está desenvolvendo o projeto, em geral tem muito a agregar. Mas do nosso lado, a gente está há muito tempo também, por toda a experiência Cirela, discutindo planta, vendo solução de arquitetura, engenharia. Então, a gente gosta de pitacar, né? A gente gosta de participar também desses projetos e a gente tem agregado diferenciais para os projetos que a gente participa. Eu acho que essa é uma parte também relevante aqui do nosso trabalho de gestão. A gente melhorar os projetos que a gente investe. Sob a ótica da dívida, isso acaba acontecendo menos. Então, nos CRIs, isso acaba acontecendo menos. Quem, em geral, quem vem pedir dinheiro para a gente para CRI, já está com os projetos melhor andados, né? Já está em uma fase mais para frente nos projetos. Para a gente entrar em equity mesmo, via SPE, né, que foi a sua pergunta lá inicial, aí, de fato, muitas vezes a gente entra no começo do projeto, então a gente participa de tudo, desde a escolha do projeto até a escolha da empresa de vendas que vai fazer as vendas no lançamento.
Entendi. Eu queria entender, ainda falando sobre a SPE, qual que é o horizonte que vocês olham? Porque, beleza, quando o cara já chega com um CRI pronto, é isso, já tem um caminho andado, né? Alguém já executou, já criou aquele produto, já tem muita relação, e aí vocês podem comprar ou não, é uma relação mais impessoal, né? E ele vai bater na tua porta, ele pode bater na porta de outro fundo. A SPE, esse investimento em equity, é outra história, ele é bem mais pessoalizado, né? Tem essa questão que você falou dos pitacos, que faz super sentido, né? Você é uma incorporadora de grande, ó, vamos melhorar essa obra disso aqui, você vai fazer esse investimento, o retorno na venda vai ser esse e tal, mas ele olha, por outro lado, Gustavo, para um horizonte maior, né? Quanto tempo para esse investimento lá atrás, no comecinho, na formação da SPE, virar dinheiro na mão do cotista?
Então, em geral, os investimentos que a gente faz em SPE demoram de 3 a 4 anos para ter algum retorno de dividendo para os cotistas. Então, esse é um ponto super sensível até, Greg, que você tocou, porque o que é sempre aqui o nosso trabalho também, os pratinhos que a gente tem que equilibrar, né? Por um lado, a gente gosta de fazer bons negócios e entrar em projetos que a gente tem confiança que darão retornos super altos. Por outro lado, o cotista que está investindo no nosso fundo, ele sempre tem uma expectativa de receber um bom dividendo mensal no curto prazo. Muita gente que investe no nosso fundo, o cara quer receber 6 meses de dividendo e, eventualmente, quer até vender a cota, quer usar o dinheiro para outras coisas. O que eu falo para a turma, né? se você for investir no nosso fundo, fique no longo prazo, porque aí você vai conseguir aproveitar melhor esses dividendos dessas operações de mais longo prazo, que estão entregando retornos muito maiores. No longo prazo, né, dito assim, os próximos 5, 6 anos, a gente acha que isso vai começar a se equilibrar, porque também, se eu começar a fazer algumas operações dessas, a ideia é que eu sempre tenha operações que estão finalizando e eu estou começando outras, e na média eu vou conseguir sempre pagar um bom dividend yield. Como o nosso fundo começou, a gente fez a primeira oferta pública agora em junho, esses primeiros cotistas que confiaram na gente, é melhor que eles fiquem num prazo mais longo para poder aproveitar esse dividendo mais alto no longo prazo.
Mas a escolha deles, não teve lock-up na primeira emissão?
Não, eles podem vender, mas sabendo que provavelmente tem algumas operações que estão no nosso portfólio que ainda não distribuíram nenhum dividendo, que está lá acruado, que em algum momento vai distribuir um bom dividendo.
Eles teriam pago a semeadura e não teriam esperado...
Isso, e não aproveitaram o retorno disso. Exatamente. E aí, qual que é o cuidado que a gente tem aqui? Primeiro que a gente... Hoje, eu falei para você que por regulamento a gente pode investir 33% nessas operações de longo prazo. A gente acaba investindo menos do que isso, justamente para não diluir esse dividend yield de curto prazo. Então, hoje, a gente tem mais ou menos, vai 10% do nosso PL investido em operações que não rendem dividendos. A ideia é que a gente chegue no máximo até uns 20% do PL com essas operações que alguém vai colher lá na frente. E a gente tomou um outro cuidado nessa primeira oferta, que foi a seguinte. Para eu não ter que correr esse ciclo de 4 anos, eu cheguei numa incorporadora que a gente confia bastante, aí, que é a Tarjab. Então, se vocês olharem até no nosso relatório gerencial, tem 2 operações com a Tarjab. Tinham 2 operações que eles já estavam num estágio avançado de obra, que a obra está há 1 ano de entregar. Quando você está num estágio avançado de obra, você também está num estágio que você vai receber esse dividendo muito mais rápido. Que, em geral, num desenvolvimento desse residencial que eu citei, o pessoal recebe os dividendos no final da obra, que é quando, enfim, os clientes terminam de pagar as unidades. Como a gente pegou esse empreendimento nessa SPE que está quase acabando, a nossa projeção é que em fevereiro, março, esse empreendimento repasse e a gente consiga distribuir os dividendos. Então, a pessoa não vai ter que aguardar tanto tempo assim. Mas, linhas gerais, isso foi uma exceção. A gente, em geral, não consegue entrar nas obras que já estão em andamento, porque, em geral, quem já está com a obra nesse momento já equacionou o capital que precisa para fazer a obra e não precisa mais da gente, não precisa mais de um parceiro. Então, na média, o mais comum vai ser a gente fazer operações de mais longo prazo mesmo, Greg.
Entendi. E que é da natureza do investimento de fundo imobiliário, né? Eu acho que tem... Até um dilema, a gente conversava sobre isso com o Dani na quarta-feira, sobre a galera que parece ter uma tendência de tradear cota, né? O cara fala, ah, eu comprei a 4,120, ela chegou a 140, eu já vendo. E claramente o fundo imobiliário foi pensado, né? Assim como os REITs americanos, para um investimento de longo prazo, né? Você tem o seu retorno principalmente dos dividendos mensais. Eu queria saber agora, olhando para essa composição, entendemos como vocês estão montando o portfólio e tal. Como que tem sido os retornos agora? Quais as expectativas de futuro? E qual que é a volatilidade desses retornos? Já que os empreendimentos ficam prontos, ora sim, ora não, né? Vocês tentam dar algum tipo de equilíbrio para essa distribuição? Ou é o que caiu na conta, vai mesmo? Como que funciona essa gestão?
A gente sempre tenta equilibrar, Greg. Então, assim, o fato de a gente receber um grande lucro, um grande dividendo num mês... não significa que a gente precisa distribuir todo esse lucro no mesmo mês. A gente tem hoje uma regra de CVM que regra isso tudo, então a gente é obrigado, todo FII, tá? É obrigado a distribuir 95% dos dividendos, dos lucros semestralmente. Então, na pior das hipóteses, você consegue fazer num panorama de 6 meses equilibrar um pouco os dividendos e 5% do lucro você pode guardar para distribuições futuras, se a gente achar que mais para frente pode ser que falte um pouco de dividendo, porque também uma parte do nosso trabalho é dar um pouco mais de previsibilidade para o investidor. Eu distribuí R$3 num mês e 50 centavos no outro, não ajuda ninguém. A pessoa que está fazendo conta sobre o nosso fundo não consegue avaliar se isso é bom, se é ruim, se o fundo está indo bem ou está indo mal. Então, eu acho que parte do nosso trabalho aqui também é equilibrar esse dividendo futuro. E é o que a gente espera fazer com esses investimentos de SPE quando eles acontecem. Os investimentos de CRI, eles tendem a ser um pouquinho mais regulares justamente pelo perfil de renda fixa, né? Você está fazendo uma dívida, você espera receber mês a mês um volume relativamente parecido. O que que hoje muda e que mudou bastante, que você citou no começo da conversa? Como a gente passou por um período de deflação, e muitos dos nossos CRIs, né, são atrelados a IPCA, muitas vezes quando você tem uma inflação negativa, que é a deflação, você consegue pagar menos dividendos nesse mês. Porque pensa, se eu estou pagando IPCA mais 1% num mês, se o IPCA foi menos meio, eu consigo pagar meio, por aritmética simples. O que que a gente tem feito até para mitigar esse problema também, que talvez o Dani falou um pouco aí na quarta-feira? Primeiro ponto é que o nosso fundo ele não é obrigado a investir só em inflação mais, né? Eu não sou obrigado a investir em títulos só atrelados à inflação. E também, quando a gente viu esse movimento deflacionário no curto prazo, a gente foi atrás de operações a CDI justamente para compor o portfólio. Outra coisa, os nossos CRIs, grande parte deles é protegida contra a deflação. Então, a gente só recebe a correção positiva do IPCA, a variação positiva do IPCA. Se tem IPCA negativo, a gente não corrige o saldo devedor para baixo, que é um jeito também de proteger um pouco os nossos cotistas para a gente não ter grandes variações de dividend yield. Então, a gente tem... A gente pagou nos últimos meses mais ou menos R$1,00, que é um dividendo bacana assim, para os últimos meses. A nossa expectativa é que até o final do ano a gente distribua algo parecido com isso. E em o IPCA subindo, né, que eu não estou falando aqui que a inflação tem que ser alta, tá? Acho que para o Brasil é benéfico que a inflação seja baixa mesmo no longo prazo.
Mas o normal é que ela volte
a ter uma variação positiva
na margem, né?
Sim. Exatamente. Que a gente não é o Japão, né? Ainda, então a gente deve ter uma inflação conjuntural para os próximos anos, e no ano que vem a gente espera isso. Então, até um ponto, né, que a gente discute muito internamente, eu e o Dani, a gente prefere operações, em geral, atreladas à inflação. Por quê? Como a gente faz muito negócio com incorporadoras, com empresas imobiliárias, a gente sente que os ativos dessa turma, ou seja, os recebíveis, os estoques, o que esse pessoal tem de ativo está mais atrelado à inflação do que à CDI. Então, em geral, quando esses ativos ganham preço, eles pagam dívidas também na margem um pouquinho mais altas. Por outro lado, se eu tenho muito CRI, muita dívida atrelada à CDI com essa turma, geralmente o movimento é o contrário. Quando o CDI está muito alto, os recebíveis desse pessoal tá caindo. Então, em geral... esse cara tem que pagar a maior taxa de juros quando ele menos tem capacidade para tal. Por isso que, conjunturalmente, no longo prazo, a gente prefere fazer operações à inflação mais com esses empreendedores. Mas, dito isso, parte do nosso trabalho é colocar um pouco de operação a CDI, que a gente tem conforto nas operações, para que a gente não tenha também grandes variações de dividend yield de mês a mês.
Sim, é isso. Então... dirigindo, né? Tem que corrigir a rota um pouquinho para cá, ali, para manter indo na mesma direção. Para fechar essa questão dos high yields, né? Do grade e do high yield, vocês falaram que vocês têm que ficar hoje no meio, né? Como um fundo que tenta equilibrar. Uhum. Eu queria, olhando então, beleza, para o perfil do CYCR11, como que você acha que esse fundo se encaixa na carteira de um investidor pessoa física que está olhando para fundos imobiliários? Porque também vocês correm um pouco mais de risco, né? Faz parte, para poder ter um rendimento. Faz sentido ter uma posição majoritária, uma posição discreta ali? Ou se isso varia muito de acordo com o perfil do investidor pessoa física? Como que você faz essa venda na hora que alguém te pergunta qual que é o tamanho da minha exposição ou da exposição que você recomenda nos meus investimentos ao CYCR11?
Eu vou falar uma parte mais pessoal e uma parte aqui mais institucional, tá? A parte mais pessoal, assim, eu acho que no Brasil, investimento em renda fixa, ele sempre é um investimento que tem que ser relevante, porque o Brasil é um país de juro real conjunturalmente muito alto, assim, sempre foi. E apesar do FII ele não ser renda fixa, né? Ele é um instrumento de renda variável, O fundo de CRI, os ativos desse fundo estão todos, a maior parte deles, investidos em renda fixa, que são esses CRIs. Então, eu, pessoalmente, coloco uma parte relevante do meu patrimônio em fundos de CRI, em CRIs, enfim, em coisas que são ou renda fixa ou proxies de renda fixa. E nesse ponto, eu acho, e agora mais institucionalmente, eu acho o nosso fundo muito bem posicionado. Por quê? Quando a gente estava montando esse fundo, eu discutia muito com o Dani para que lado que a gente corria, né? Para um lado do high yield, você tem operações eventualmente com menos garantia, você tem eventualmente nem garantia real em alguns desses CRIs que rendem lá inflação mais 12, inflação mais 13, 14, 15, muita coisa de loteamento, que você não consegue uma garantia real tão direta, eu estou sendo bem técnico aqui, mas depois posso explicar um pouco, muita coisa de multipropriedade, que é um outro tipo de investimento, enfim, se você tiver de fato que executar essa garantia, é difícil você reaver o dinheiro, a gente não achava que valia tanto a pena esse risco-retorno para ganhar 2% a mais ao ano. Por outro lado, você tem os fundos que são muito high-grade, que fazem dívidas com empresas muito grandes. Então, você tem as empresas como MRV, a própria Cirela, Direcional, que são empresas que são muito grandes, elas têm muita capacidade de pegar funding no mercado. E, nesses casos, a gente achava que a gente trazia muito pouco diferencial para o nosso cotista, porque esse cotista consegue ir na base da XP e comprar um CRI direto lá da Cirela. Ele não precisa que eu intermedie.
Tudo triple A, né? É mais fácil.
Compra lá da MRV, compra da Direcional. Esse cara tem acesso na plataforma dele, no aplicativo dele, acesso a esse CRI e consegue comprar na plataforma. Então, por isso que a gente tentou ficar ali no meio, porque a gente tem o diferencial de acessar CRIs com taxas de retorno que, em geral, nossos clientes não têm, nossos cotistas. A gente consegue um diferencial de retorno por isso e, ainda assim, a gente consegue fazer operações muito seguras. E a pimentinha que a gente chama aqui são essas operações que a gente faz de equity nas SPS para conseguir pagar retornos ainda mais altos. Então, essa foi um pouco a filosofia que a gente adotou. Indo nos dois rangs, um dos rangs a gente tinha menos confiança que a gente ia fazer operações com risco baixo. Então, a gente preferiu estar na ponta de estar no equity com boas empresas do que estar na dívida de empresas com capacidade duvidosa de pagamento. E, por outro lado, muito high grade, a gente sentia que a gente estava colocando menos na mesa, que a gente não estava valendo a pena o cotista pagar para a gente pelo nosso serviço. Ele conseguia acessar diretamente na base.
Boa. Eu vou terminar nossa conversa aqui com uma pergunta que o Renan Rodrigues mandou. Ela é mais técnica, mas eu achei bem curioso também. Ele pergunta, em geral, os CRIs, eles são para fases muito específicas dos empreendimentos, como finalização de obras, ou existem CRIs que financiam os projetos inteirinhos? Cabo rápido.
Tem CRI, assim, de todo jeito. Apesar de não ser uma estrutura perfeita, o CRI, ele é muito flexível. Então, até parte disso é um pouco do valor dos fundos de CRI vem disso. Porque, em geral, a gente não é o funding mais barato que um incorporador consegue, mas a gente é muito mais flexível do que um banco, do que algumas outras estruturas de capital. Então, hoje, na nossa carteira até, se você olhar o relatório gerencial, você vai ver CRI, que a gente chama de estoque, que nada mais é do que o cara me dar um monte de unidade pronta, que a gente vai fazer a avaliação aqui uma a uma, pega em garantia e empresta um dinheiro para capital de giro para a empresa de alguém. A gente tem CRIs aqui que são para desenvolver o projeto todo, então eu entro às vezes na fase de terreno, empresto dinheiro para alguém comprar um terreno, para fazer a obra, para tocar o projeto como um todo. E tem, no meio disso, tem vários outros CRIs que são mais adequados para fases específicas do projeto. Então, muitas vezes a gente só financia a obra, o terreno já é próprio, como era o caso aí de você ter herdado um terreno da sua família que você citou, Greg.
Sim, então, vai acontecer, família pobre.
Talvez um dia, talvez um dia. Mas é isso, o CRI é uma estrutura bem flexível, e tem o CRI também, que chamam até de CRI Debenture, que é como se fosse uma debenture, que é um instrumento de renda fixa, por exemplo, tá? A Cirela vai captar dinheiro no mercado, ela nem coloca nada em garantia, ela só quer emitir uma dívida para captar para a corporação mesmo, uma dívida corporativa. Não está dando nada em garantia para isso. Ela emite um debênture, que é um título de dívida, e faz um CRI.
Geralmente um IPCA mais alguma coisa. Ela
IPCA
junta
mais alguma coisa, CDI mais alguma coisa, e aí faz um CRI debênture, que chama.
Ah, ele de fato rolou uma debênture, a emissão de uma debênture.
Isso.
Compila
a debênture vira lastro
do CRI.
É, por que tá, que fazem isso, tá, Greg? Algumas empresas. O CRI, eu não sei se você se lembra, para o fundo imobiliário e para a pessoa física, são isentos de imposto de renda. Isso não é verdade para debêntures não incentivadas. Então, às vezes, a Cirela consegue emitir uma dívida mais barata se ela fizer via CRI do que se ela fizer via debênture. Porque pensa que alguém que vai comprar debênture está recebendo lá inflação mais 7, só que vai ter que pagar o imposto de renda de 15%, de 20%, 22% em cima disso. Se a pessoa está com um debênture IPCA mais 7, mas só está recebendo, vamos supor aqui, inflação mais 5, em alguns casos. Diferente do CRI. Então, eventualmente, para a Cirela, é mais benéfico emitir um CRI a IPCA mais 6. O cliente compra, porque, por outro lado, na debênture, ele está com uma debênture IPCA mais 7, pagando imposto, está IPCA mais 5. E a Cirela está conseguindo pagar IPCA mais 6 e o cliente, né, do CRI recebendo IPCA mais 6 sem pagar imposto.
Sim.
Enfim.
Além dos próprios fundos poderem comprar isso e...
Exatamente.
E a distribuição também não paga imposto, né? Dos dividendos ali.
É isso aí.
Só a galera que fica tradando cota. Esses pagam.
Esses pagam.
O que também mostra que não faz sentido nenhum.
É.
Galera que faz isso. Gustavo Haas, gestor e sócio da Cicap. Gustavo, cara, de verdade, muito obrigado pelo seu didatismo aqui. São instrumentos que não são óbvios para a maior parte dos investidores, e a nossa tarefa aqui no Suno Notícias é sempre deixar todo o assunto do mercado financeiro, dos investimentos, da economia, da política, tudo que faz preço, mais detalhado, mais simples de ser entendido, e fica especialmente mais fácil quando a gente conta com entrevistados didáticos como você. Agradeço muitíssimo também, e a parceria, claro, nessa semana Fiz Dividendos aqui do Suno Notícias. Obrigado mesmo.
Legal. Viu? Obrigado a vocês e a turma toda aí da Suno. Vocês estão de parabéns.
Valeu. Olha, valeu, você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, eu deixo mais um recadinho para vocês, porque na descrição desse vídeo e também das plataformas de áudio por onde você nos ouve agora, tem um link com todo o nosso conteúdo criado pelo grupo, pela galera aqui do Suno Notícias, para você ficar por dentro dos investimentos em fundos imobiliários e sobre estratégias para dividendos. Dá uma olhada aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias, ou no link que está aqui logo na descrição, como eu disse, você vai conferir todos os dados, todas as notícias que a gente preparou para a semana de FIIs e dividendos. Olha só as matérias. Quais as perspectivas para os dividendos de FIIs em 2023? FIIs de papéis diversificam carteira para contornar deflação. Fundos imobiliários e deflação, vale a pena investir? Tem mais notícias sobre o CYCR11, né, prevendo dividendos estáveis ou maiores nos próximos meses. Os 5 passos para escolher um fundo imobiliário para investir com foco em dividendos. Enfim, um monte de conteúdo que vão muito além da nossa conversa aqui no YouTube e nas plataformas de áudio. Então, recomendo para você. E, óbvio, não se esqueça, senta o dedo no like, compartilha esse conteúdo, inscreva-se no nosso canal e se prepara, porque hoje, 19 horas, tem a nossa live de todos os dias olhando e explicando detalhadamente o que aconteceu com o mercado. Sexta-feira também tensa aqui, né? Tá todo mundo de olho nas eleições. Obrigado, gente, pela audiência. Beijos para vocês. Abraços, muito dinheiro no bolso. Até já. Thank you.